Talento em Foco.
Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lotz. Neles você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Ivan Martim, está comigo também a Bárbara Carvalho, também a Erika Lotz, que é a apresentadora desse programa. Sejam bem-vindas!
Muito obrigada, Evandro, Bárbara. Que alegria estar aqui com vocês nesse nosso último Talento em Foco deste ano de 2020. E é um programa que eu considero muito especial, porque quando nós tratamos de talento e de foco, nós não podemos deixar de lado a capacidade de aprendizagem, de aprender. Aprender a aprender, o compromisso com a aprendizagem é uma competência muito, muito valorizada, tanto para o mercado de trabalho, quanto para o nosso desenvolvimento pessoal, não só o profissional. E nós não poderíamos deixar de trazer, no último programa do ano, esse olhar apreciativo, esse olhar que valoriza todo o processo e olha para aqueles desafios, e olha para as dores, e olha para as dificuldades, e se pergunta: o que eu aprendo com isso? O que eu saio daqui mais forte? Nós estamos vivendo um dos anos mais atípicos da história, talvez o mais atípico desse século, né? E isso tirou todos nós da zona de conforto. Então, a questão é assim: tudo que está acontecendo está fora do nosso controle. Então, o que está sob o nosso controle? Olhar para a nossa experiência desse ano, olhar para os desafios que nós tivemos, acolher as aprendizagens que esses desafios, que essas dores proporcionaram, e levar isso adiante. Como é que isso me ajuda a, quando tudo isso passar, eu me tornar mais forte e me tornar mais seguro e me tornar alguém que, com essa competência que vai me aproximar dos meus objetivos. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma breve pesquisa, bastante informal, pelo meu Facebook. O que você aprende? O que você aprendeu com 2020? E eu confesso que vieram respostas assim absolutamente inspiradoras. Então, o tema é: o que você aprendeu com 2020? Se você que está nos ouvindo agora tem se sentido chamado a compartilhar conosco o seu aprendizado, Bárbara e Evandro estão aqui a postos. Nós colocamos isso, nós comentamos também os seus aprendizados. E diante dessa pesquisa informal, nós criamos algumas categorias. Então, vamos lá. Bárbara, começando, o que primeiro apareceu no que aprendi em 2020? Qual foi a palavra?
Então, Erika, boa tarde a todos que acompanham aqui o nosso programa. Como a Erika bem disse, deixa aqui para gente o que você aprendeu em 2020, qual foi a maior lição que você tirou dentro desse ano tão atípico, né? E tão difícil que foi para todo mundo. Mas essa pesquisa, como a Erika falou aqui, que ela fez, a primeira coisa que apareceu é algo que é uma palavrinha que a gente viu muito em 2020, né? Com certeza, aumentou muito, que é a resiliência. Erika, fala um pouquinho para a gente do que seria isso. O que é resiliência? O que é ser resiliente?
Resiliência, nós podemos olhar a palavra no sentido da física e no sentido figurado. No sentido da física, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação. Vamos imaginar um elástico. Um elástico que ele tem essa propriedade, você estica ele, ele é submetido a um processo, né, uma pressão, ele é submetido a uma tensão muito grande. E quando esse elástico ele tem essa propriedade, quando você solta, ele volta ao estado natural. Quando esse elástico não tem essa propriedade, ao voltar, ele volta todo deformadinho, todo cheio, né, daquelas ondinhas. Então, o que é a resiliência no sentido figurado? É a capacidade que cada um de nós tem de se recuperar, de recobrar e de se adaptar às mudanças. Então, aonde que nós podemos observar a nossa resiliência, né? É, voltar a olhar para isso tudo, a trabalhar os nossos aprendizados, a mudar a perspectiva do que é um valor, a capacidade de aprendizado. Antes de nós entrarmos para o ar, comentávamos aqui, né, o quanto esse ano ele nos convidou a ser resilientes, até mesmo, olha nós aqui, nós deixamos de fazer o programa na rádio e tivemos que nos adaptar com toda essa tecnologia, né? E nós nos adaptamos a isso. E nós podemos voltar ao anterior e nós já temos uma competência diferente. Então, a resiliência é a capacidade de você sofrer essa pressão, mas você voltar ao seu estado, voltar a acreditar na vida, voltar a acreditar nas pessoas, voltar a acreditar nos planos, voltar a acreditar na empatia, na generosidade. Então, isso tudo faz parte da resiliência. Cada um de nós sabe onde o sapato aperta e você sabe bem onde você precisou ser resiliente neste novo ano.
E também, né, juntamente a essa pesquisa, mais uma palavra que surgiu, essa pesquisa informal que foi feita, a palavra sobrevivência, né, um ano que a gente tem lutado, né, então, nesse sentido.
Pois é, né, sobrevivência já traz na palavra todo um peso, né, de uma luta com fatores externos bastante pesados. Lutamos esse ano com a questão da escassez, da perda de emprego, da dificuldade de ficar longe das pessoas que nós amamos, de não poder abraçar, pessoas que são sociáveis, né? Tiveram que mudar esse processo, tivemos que abrir mão de muito lazer. Então, o que é sobreviver? É chegar vivo a... Então, esse é um ponto também, que o chegar vivo a... Não é só o chegar vivo na questão fisiológica mesmo, falando, né? Mas a questão de ser um sobrevivente, até mesmo em termos de equilíbrio emocional, de saúde mental, vendo tudo isso acontecer e vendo toda essa questão completamente fora de controle. Algumas pessoas tiveram uma ansiedade muito maior do que outras nesse processo, tiveram que lidar com isso. Então, nós tivemos que lidar com a sobrevivência em diversos níveis. Se nós colocarmos a hierarquia das necessidades de Maslow, lamentavelmente, a sobrevivência no aspecto físico, né? Muitas pessoas tiveram que ser muito criativas para colocar comida na mesa. A sobrevivência na questão da segurança, da estabilidade, que nós não sabemos o dia de amanhã, ainda não sabemos, né? Embora, graças a Deus, já tenha a vacina, já é uma luz maravilhosa no fim do túnel, mas ainda nós não sabemos quando exatamente isso vai passar, então estamos num processo bastante de não muita visibilidade do que vai acontecer. Sobrevivência no sentido da sociedade, no sentido dos nossos sonhos. Quantas pessoas nós encontramos que disseram assim, puxa, eu tinha um plano, eu tinha um sonho, eu ia colocar minha empresa, mas aí veio a pandemia e mudou. Então, essa sobrevivência também no sentido de entender que nada, absolutamente nada, está sob o nosso controle. E aí é que entra a resiliência. E o que não está no nosso controle? O que é que nós vamos fazer com isso? Então, somos sobreviventes. E aqui, Bárbara, Evandro e todos os que estão nos assistindo, que eu quero realmente fazer assim um profundo agradecimento mesmo a todos os profissionais da área da saúde que estão aí colocando a própria vida para assegurar a nossa vida. Já estão cansados, já estão exauridos, já não tem mais de onde tirar energias. Por isso, pessoal, fique em casa, vamos fazer o bom senso imperar, nada de pra balada. Essa manhã eu assistindo um noticiário de pessoas que vão para a balada, gente, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência. Tem gente aí colocando a vida em jogo para salvar vidas e gente saindo para ir para a balada, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de bom senso. Então, isso é sobrevivência, né? Vamos fazer a nossa parte.
Pois é, falando nisso, na questão de vamos fazer a nossa parte, né? Até do seu agradecimento também, quanto aos profissionais da área da saúde, que estão sendo importantíssimos, né, nesse momento, estão lá no front para cuidar de quem está precisando. É, isso vai para um outro comentário, né? Muito interessante disso, da questão do que você aprendeu em 2020, que uma pessoa falou assim: não subestime a ignorância humana. O que que a gente fala quanto a isso?
Pois é, né? Lamentavelmente, se por um lado assim, floresceu exemplos de empatia, exemplos de solidariedade, de amor ao próximo, por outro lado também nós olhamos para um outro aspecto, porque o que é ignorância, né? O que é ignorar? Ignorância é o estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo, o que é muito lamentável, porque hoje nós não temos mais justificativa para não estar a par dessa questão. Então, todo esse negacionismo, toda essa politização de um momento que envolve uma crise sanitária é muito lamentável, né? É olhar para pontos de cegueira do ser humano. Então, isso realmente foi muito lamentável. Por mais que todas as evidências apontam, né, quem é o cego, é aquele que não quer ver. O problema é que a ignorância, ela traz consequências para quem não é ignorante, né? Então, eu vou de novo aqui, eu estou muito revoltada. As pessoas que estão indo para a balada podem não ter sintomas, mas convivem com pessoas que podem vir a ter um problema muito sério e não ter condições de ter tratamento médico. Então, assim, em relação a essa pandemia, é muito triste, embora exista a ciência como ela está, pesquisas, respaldo, evidências, as pessoas ainda se darem ao luxo de ignorar a nossa situação sanitária mundial.
E falando de mais uma das questões, né, que foram as respostas que obtemos, foi a palavra empatia. A palavra empatia, que, né, se a gente for ver o significado do grego empatheia, né, a paixão significa isso também, né, a paixão, né, forma de identificação, né, intelectual afetiva. E a Erika vai ajudar a explicar esse o significado dessa palavra.
É a palavra empatia, né? Se por um lado aqui nós saímos de um comentário que não devemos nos assombrar com o tamanho da ignorância humana, nós podemos nos encantar com o período da empatia. Empatia, na verdade, é você olhar para a situação por meio dos olhos dos outros, reconhecer a dor que o outro vive. Então, a empatia, eu acredito que é a palavra-chave que vai nos ajudar a sair mais fortalecidos dessa situação. A empatia por quem, como a Bárbara falou, por quem está no fronte, a empatia por quem perdeu uma colocação de trabalho, a empatia por quem está emocionalmente abalado pelo processo que tudo isso aconteceu, a empatia por nós mesmos, né? De repente, o cuidar, né? Achar que tem que dar conta de tudo. Então, a empatia é separar o comportamento da intenção, olhar para a intenção positiva que tem aquele comportamento, enfim, ter sensibilidade para com o outro, olhar para a emoção do outro. E a empatia, ela permite apagar as nossas diferenças e nos conectarmos naquilo que nós somos muito iguais, que é a nossa dor. Nós podemos ter escolaridades diferentes, origem social diferente, cultura diferente, cor de pele diferente, mas nós somos todos seres humanos. Nós choramos pela perda dos nossos entes queridos. Nós nos comovemos por uma situação de fome. Então, a empatia é que faz com que a gente reconecte com aquilo que é mais humano que tem dentro da gente e aquilo que conecta a gente com outras pessoas também.
Muito bem, e continuando na linha positiva, né, dos nossos pontos aqui, Outro também que foi abordado, né, na pesquisa foi a questão da perseverança, né, Érica?
Perseverança. Perseverança é um pouquinho diferente da teimosia, né? A teimosia é você continuar insistindo numa coisa que você sabe que não vai dar certo. A perseverança é você saber que você está passando uma tempestade, mas que as piores tempestades, elas também passam. Elas deixam estragos, mas que a raça, nós sabemos que nós temos a capacidade de reconstruir. Então, é perseverar. É ter aquele olhar, é muito interessante, de que tudo vai passar. E Bárbara, Evandro, quando nós vivemos uma situação difícil e nós acolhemos esse pensamento de que tudo vai passar, fica mais leve. Parece que a gente entende, olha, tá passando uma chuva, mas isso aqui não veio para ficar. Então, no momento em que você imagina que as maiores alegrias elas passam, mas os nossos maiores dores, os nossos maiores desafios, eles passam também. Nós respiramos fundo, conectamos com aquilo que, com os nossos pontos de talento e vamos que vamos. O que, aliás, isso também foi muito bacana. Eu vi muita gente identificando de que maneira poderia ajudar o próximo nessa pandemia. Então, sabe, ok, talvez eu não saiba fazer uma coisa, mas eu sei fazer outra. Então, eu sei cozinhar, como é que eu posso colocar o meu talento a serviço dessas pessoas? Não sei cozinhar, mas, poxa, eu posso colocar meu ouvido para uma escuta ativa, para uma escuta empática com alguém que está sofrendo. Então, é perseverar nesse sentido, olhando não apenas para a dificuldade, e isso não é um auto-engano, mas olhar também para aquilo que dá força, para aquilo que ajuda a gente a seguir adiante. Perseverar. Tudo vai passar. E isso também vai passar.
E também uma palavra, uma frase, ou melhor, né, que a gente ouviu muito nessa pesquisa ou na opinião das pessoas é: preciso de pouca coisa para viver e ser feliz? Como que você vê
Olha,
isso, Érica?
nossa senhora, isso daí, olha, eu acho que talvez tenha sido o meu maior aprendizado. Porque o que que acontece? A gente vai criando muito a questão do ter, né? Então, você compra duas, três sapatos, você olha lá, você vê uma infinidade de coisas que há anos você não usa. Você vê que você entulhou um monte de coisas que só estão ocupando espaço na sua vida, no seu armário, na sua mente. Então, quando você verifica que isso nos ensinou a viver apenas como necessário. Então, eu tenho a minha irmã, uma vez conversando com ela, eu abri o armário de sapatos dela e falei: cadê seus sapatos? Ela falou: estão todos aqui. Eu falei: mas como assim? Tem tão pouco sapato, ela falou, eu não preciso de mais do que isso. Aí eu falei, uai, né? Que esquisito, né? Mas o que que acontece? Eu acho que a pandemia, até quero mandar um beijo para Kelly. Kelly, você para mim é uma inspiração. Aprendo muito com você todos os dias. Então, o que que essa pandemia veio ensinar? Quantos meses nós ficamos usando um ou dois pares de sapato? Então, ao olhar para aquilo que realmente tem valor. E para aquilo que muitas vezes nós passamos tanto tempo acumulando, acumulando, para comprar, para fechar buracos emocionais, mas que você não precisa daquilo, e que só fica ali entulhando o teu armário. Então, isso é um grande aprendizado, minimalismo, viver com aquilo que é necessário. Então, o que eu comecei a observar a partir disso? Que pessoas muito sábias, elas não acumulam, elas têm apenas aquilo que elas precisam. E aí, estudando um pouco mais a fundo, porque isso é uma questão muito profunda, eu cheguei a Marie Kondo no livro dela, Mágica da Arrumação. E ela diz o seguinte, que quando nós temos muitas coisas empilhadas, isso remete para um processo psicológico que é apego ao passado ou medo do futuro. Então, eu estou passado, então eu guardo tudo que é coisa. Só que aquele passado ele não vai voltar por aqueles objetos. Medo do futuro. Eu retenho tudo porque vai que um dia vai faltar. Então, a pessoa ela vai acumulando, acumulando, acumulando. E isso tira a ideia do fluir no hoje. Então, essa questão de viver com o viver como necessário significa leve. Então, assim, eu vou falar por mim. A metáfora é que é como se eu tivesse aberto a mala e tendo observado o seguinte: nossa, eu vou viajar para a praia. Mas aqui tem esqui, tem patinete, tem uma série de coisas que escafandro, eu não vou usar na praia. Então, só fica ocupando peso, ocupando espaço e criando peso na bagagem. Então, esse foi um aprendizado assim, que eu compartilho com essa pessoa que escreveu, que aprendeu a viver com pouco. Então, a questão assim, para fechar isso, mudou a hierarquia de valor. O que é importante, né? Tem uma fala que diz assim: imagine que a sua casa estivesse pegando fogo. Você tem 5 segundos para retirar algo de lá. O que você retiraria? Então, hoje, o que eu retiraria? Eu retiraria o Theo, que é o meu cachorro. Então, o Theo é importante para mim. O resto? Né? Então, nós aprendemos a realmente trabalhar o que tem realmente valor. O que é aquilo? O que traz alegria, né? E muitas vezes acumular e ter muita coisa não é onde está a chave da alegria. Então, compartilho muito desse aprendizado também.
Acho que esse aprendizado do menos é mais pegou muita gente, a maioria das pessoas, né? Agora, durante a pandemia, né? Quarentena, olhar para que eu preciso de tudo isso, não é? E, por último aqui, né? Que a gente recebeu da nossa pesquisa, uma palavra muito bonita, né? Que independente do ambiente ou do estado que a gente estiver, é sempre bom exercer, né? Que é a gratidão, né, Érica?
É a gratidão. É a gratidão. E isso é uma habilidade muito interessante, né? A pessoa, inclusive, que colocou essa fala aqui, ela apareceu diversas vezes, mas essa fala, ela apareceu também. A pessoa aprendeu a ser grata por estar em casa, trabalhando, com 2 crianças, com uma série de coisas. Então, assim, né? E nunca se sentiu tão vivo. Então, gratidão. A gratidão, ela permite, uma pessoa que é grata, ela tem a habilidade de olhar não para aquilo que falta, mas para aquilo que ela tem. Então, saindo de um período desse, saindo com saúde, os familiares com saúde, a pessoa muitas vezes tendo um trabalho, ou tendo uma ideia, ou tendo um motivo para sair da cama todos os dias, né? Tendo uma responsabilidade. Então, assim, aprendemos a ser gratos pelas bênçãos que nós temos na vida. É aquilo que o professor Ivo Carraro trouxe, né? No tema Comece de Onde Você Está com Aquilo que Você Tem. E ele trouxe a importância, o quanto a neurociência também explica isso, de nós olharmos para aqueles momentos que nós podemos ser gratos. Ao que podemos ser gratos? Passar um dia sem dor, ter alguém para trocar uma mensagem, ter alguém para falar eu te amo, ter um bichinho, uma calopsita para cantar o hino, né, Evandro? Ter um cotoco, né? Então, assim, o que podemos ser gratos? Então, muitas vezes, quando nós colocamos o foco naquilo que nos falta, nós ficamos sempre naquela sensação da escassez e de que a nossa vida não é boa, porque se outras pessoas têm aquilo, né? Por que nós não temos aquilo? Agora, quando nós começamos a ter um olhar apreciativo sobre aquilo que nós temos na vida, os amigos que nós temos na vida, as oportunidades que a vida nos dá, de ter uma cama limpa, uma cama macia, de tomar um banho, de poder encontrar alguém para o jantar, sabe? Daí você vai dizer, nossa, mas são coisas tão pequenas. E aí é que eu aprendi na pandemia. A beleza da vida, a magia da vida está exatamente nessas pequenas bênçãos.
Até mesmo uma coisa tão simples, às vezes a gente começa a escutar os pássaros, né? Cantando, né? Coisa que a gente, na nossa rotina, a gente acaba não parando, né, para escutar, né, a diferença, né, de cada um, né, que com o seu canto acaba fazendo parte do que é a natureza, né. E aproveitando essa temática, uma palavra que a gente ouviu falar também foi a fé. Aprendi a ter fé. Olha só.
É lindo, né? É de arrepiar. Porque o que é a fé? A fé é a confiança de que um futuro vai ser melhor. A fé é o salto no escuro, né? É uma passagem muito linda. É você dar o passo. Você pode não enxergar a estrada, mas você sabe que ela está ali. Então, é muito interessante, porque a fé, ela faz com que ela nos conecta com algo que é imaterial, que é uma força maior, pode ser a fé na pessoa, a fé no universo, a fé na vida, a fé em Deus, a fé no que você escolher trazer. Mas isso dá um empoderamento muito grande para você levantar a sua cabeça e entender que tudo vai passar, e que o futuro vai ser diferente, e que você pode sair mais forte disso tudo que está acontecendo. Inclusive, a pessoa que escreveu isso, ela deu um depoimento muito bonito, e eu achei até um depoimento muito inteligente. Porque o que acontece? Muitas vezes, nessas dificuldades que a gente tem, é muito fácil a gente perder a fé. Por que comigo, né? Por que será que não tem uma inteligência divina? Por que essa inteligência divina deixou com que isso acontecesse, não é? E quando você tem fé, você começa a perguntar o que é a lição a ser, o que é a lição a ser aprendida nesse momento, com amorosidade. E essa pessoa, ela colocou uma coisa mais ou menos assim. Ela colocou que ela estava passando por muita dificuldade e que ela entendeu que ela poderia, né? Passar por essa dificuldade sem fé, e aí não teria nenhuma força motivadora para dar o passo a seguir. Ou ela poderia encontrar fé neste momento. E foi aí que ela se considerava uma pessoa sem fé, né? E aí ela falou, não, eu vou escolher ter fé. E aí começou a identificar uma forma muito diferente de ver a situação, porque a fé, ela muda o filtro. Ela muda a perspectiva pela qual nós avaliamos os eventos. E isso faz toda a diferença na nossa motivação, que é o motivo que nós temos para uma ação. Então, é muito bonita. Olha só, ela escreveu assim, a fé em Deus que não nos deixa perdidos. É muito interessante. Isso me faz lembrar uma passagem bíblica que é Daniel na cova dos leões, que Deus livrou Daniel do desfecho ruim, mas ele foi para a cova dos leões, ele entrou, então ele teve aquela lição a aprender. Então nós estamos na nossa cova dos leões, né? O que é importante que a gente aprenda com isso. Então a pessoa coloca que como é maravilhoso não entrar no desespero e ter fé. Então, a fé salvou essa pessoa do desespero. Desespero, desesperança. Né? Então, a pessoa que está em desespero, ela desesperançou. Então, a fé ajuda a manter viva a esperança.
Muito bem, estamos aqui nos minutinhos finais do nosso programa. E você, Érica, o que você, fora todos esses pontos que a gente teve aqui, o que você particularmente acha que mais aprendeu assim agora em 2020?
Olha, para mim foi a questão do viver com menos, tanto que muita coisa aqui eu tirei, fiz uma limpa em gaveta, guarda-roupa, eu doei muita coisa, que isso para mim foi muito importante em termos de leveza. Eu aprendi que o nosso controle é muito, muito pequenininho nas coisas e que nós não temos controle sobre absolutamente nada, a não ser sobre a postura que eu vou adotar diante de determinado evento. Aprendi o que de fato tem valor para mim, que são as pessoas, né? Então, aprendi a ter prazer de estar no agora. Porque eu sempre fui alguém que age muito e muitas vezes eu estava com o corpo num lugar e a cabeça na outra. Então, eu aprendi a viver o agora, a estar no presente. Então, às vezes eu sento, vou fazer carinho no Theo, vou conversar com o Theo. E viver no presente, coisa que eu não me permitia, porque eu estava sempre tendo que pensar e projetar e tudo, e eu perdia o bem mais precioso que era o presente. Então, eu acho que essas lições para mim foram muito importantes. E aprender que o que tem mais valor é o quem, não o que nós temos na vida, mas é quem nós temos na vida. E vocês? Bárbara e Evandro, qual foi o aprendizado que 2020 trouxe para vocês?
A gente estava falando aqui até antes de começar o programa, eu acredito que muito, para mim e para o Evandro também, foi a questão da adaptação, né? Isso foi um pouco para a resiliência também. A gente teve que se modificar totalmente, trabalhando para num ambiente lá, né? Presencial, nos nossos estúdios. Do nada veio isso e a gente teve que se adaptar para trabalhar assim online, né? Ver como ia fazer os programas, qual o formato que ia ficar. E isso é muito bom, né? A adaptação, ela provou ser muito necessária agora, né? E também mostrou isso, cara, não se desespera. Para tudo dá um jeito, tudo se resolve, né? Então, isso foi muito bom para aprender esse ano.
Eu acho que adaptação, né? Inicialmente foi bem complicado para a gente entrar num ritmo diferente. Às vezes é aquele desafio, né? Nós estávamos ali tão próximos, né? Convivendo ali com professores, com os alunos, né? E ao mesmo tempo e trabalhando junto, né? Resolvendo as coisas. E nesse momento, acho que o maior desafio é estar perto, estando longe fisicamente. Acho que essa é a palavra que eu posso definir. Acho que esse é um desafio, assim, e principalmente emocionalmente, né? Acho que é um período que a gente tem que ser forte nesse sentido, né? Então, nessa questão. Então, acaba entrando um pouco na resiliência, né, na persistência, né? Então, acaba indo nessa questão.
Muito bem, e olha só. E vamos agradecer, então, a todo mundo que esteve conosco durante o ano de 2020. O Talento em Foco foi um presente para mim no ano de 2020. Quero agradecer você, Evandro, você, Bárbara, por uma parceria linda, maravilhosa, frutífera, né? De o que começou, assim, praticamente num susto, né? E quero mandar um abraço também para o Germano, querido, que o programa, ele é padrinho do programa, né? Se não fosse o Germano, não teríamos Talento em Foco. Quero agradecer e dizer que o ano que vem estamos firmes e fortes, vamos começar o ano com esperanças, né? Com temas novos e certamente sendo protagonistas da nossa história, que isso ninguém pode ser por nós, né? Ter o protagonismo na nossa própria história. Então, eu quero agradecer vocês de coração por um ano desafiador, mas que trouxe muito aprendizado, e agradecer a todos vocês que nos acompanharam e que foram tão carinhosos com o programa Talento em Foco, curtindo, mandando mensagem. É isso aí. Se você tiver algum tema que quer que seja tratado aqui em 2021, sinta-se à vontade, envie para nós, que nós teremos a maior alegria de tratar esse tema no Talento em Foco 2021.
Eu também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente durante esse ano, participou, trouxe sugestões de temas, todas as pessoas que se disponibilizaram a ser entrevistados aqui, né, poder conversar, compartilhar um pouco do seu conhecimento, né, e todo mundo que acompanhou também os programas, né, que pôde participar comentando, né, e assistindo e ouvindo, né, rádio, né, e redes sociais, né. Então são os dois formatos, né, esse formato multimídia que a gente acaba apresentando.
Muito bem, faço das palavras da Érica e do Evandro as minhas. Particularmente, gostaria de agradecer também à Érica por ter embarcado, né, nesse projeto com a gente, por ter acreditado na rádio. O Talento em Foco é muito bacana e por várias vezes eu tirei muitas lições aqui do programa e coloquei na minha vida pessoal de muitos temas que a gente colocou. E muito obrigada a todos, então, que acompanharam agora em 2020. 2021, a gente volta firme e forte, viu? Pode contar que a gente vai estar aqui com vocês. Boas festas, né? Feliz Natal, feliz Ano Novo a todo mundo. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Se cuidem, Cuidem de vocês, cuidem dos próximos e a gente se encontra no ano que vem.
Talento em Foco.